Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Pessoas não cis é justamente quando tem essa multiplicidade de demonstrações, né, da sexualidade. Então, por exemplo, uma pessoa trans, ela pode ter o sexo biológico, o sexo genético, né? Por exemplo, masculino, o sexo genético e biológico, né, masculino, mas a orientação é de uma mulher, né? Então nós chamamos isso de mulher trans. Quando nós temos uma orientação que é uma menina XX com vagina e útero, e ao mesmo tempo ela tem uma orientação, uma identidade sexual masculina, nós chamamos de homens trans. Né? Então, como o Edu falou, fiz uma discussão aqui, palestrinha, mas é para entender a diversidade. É. Isso eu só falei um pedacinho.
E a complexidade, porque as pessoas acham que daí, porque a pessoa ela se identifica com um determinado sexo, a orientação tem que ser com o sexo oposto, né? De se relacionar. Me fala uma coisa, Edu, como é que foi a primeira conversa? Como é que foi para você? Vou ver ali.
Foi difícil, obviamente, né? Porque a gente sempre tem umas expectativas. Ela já estava ali com seus 11 para 12 anos. Eu me lembro muito bem que a gente estava sentado no quintal de casa, assim, né? Conversando. E eu falei, não, tá tudo bem. Você só me dá o meu tempo para eu aprender também o que é isso. Eu não sei exatamente pelo que você está passando, eu entendo. Mas eu também preciso aprender para poder te ajudar. Você tem o meu apoio, tem o meu amor, que é o que você vai ter a vida inteira, independente do que você escolha e do que você queira. Mas eu preciso aprender também e preciso ter o meu tempo para absorver.
Eu vou até aproveitar só para fazer um comentário aqui de um ouvinte, que é o seguinte: o Fábio, que sempre participa do programa, ele fala assim: Eduardo, parabéns, pois seu amor venceu o preconceito.
Olha só, muito obrigado. É isso, a gente tem que ter um ambiente seguro. Né? E esse ambiente seguro começa em casa.
E infelizmente não é o que a maioria dessas crianças e adolescentes que passam por isso tem.
Exatamente,
né?
É o acolhimento, né? E tem uma outra coisa também, né, Marta? Antes é um adolescente, né? Então, com tudo aquilo que a gente passa na adolescência, ainda tem essa questão da identidade, né?
É muita complexidade.
É muita complexidade. Então a gente tem que ter, assim, muita calma nessa hora.
E vocês ainda tiveram a sorte de ter o apoio de uma associação, né?
Exato.
Conta um pouquinho, porque eu já tinha ouvido falar muito bem dela, da Tamires. Eu tenho uma amiga que além de ser amiga, também a Tamires parece que ajudou no processo também de transição dos filhos. Como que funciona essa associação?
É, na verdade, assim, a Tamires foi mais uma ajuda indireta, porque eu comecei a procurar livros, questões onde eu pudesse encontrar. A partir da história dela foi que eu vi, existe uma associação na USP, em São Paulo, que faz o estudo com... é um grupo de apoio, um estudo por um médico em São Paulo, que dá o apoio às crianças e aos pais.
É esse que é em parceria com o Hospital das Clínicas?
Exatamente,
é esse,
na USP, no Hospital das Clínicas. Ah. Há um movimento para que se expanda para cá também, hoje, porque toda essa questão das pessoas trans é tratada pelo sistema público, não é tratada pelo sistema particular, hoje em dia. Então, tem tudo isso. Beleza. É tudo pelo sistema público, você tem até uma certa fila para o atendimento, para o atendimento inicial. Mas o que é muito importante é que eles atendem aos pais também. Porque isso, muita legal. Gente, é como eu falei, eu preciso aprender sobre isso antes da gente começar, para eu poder te apoiar, senão eu não sei nem o que eu estou fazendo, não sei nem como poder te ajudar, né? Então existe esse centro na USP e ele é muito importante em todos esses estudos para os pais, para as crianças. A ONG da Tamires se chama ONG Minha Criança Trans. Ela tem um canal no Instagram também e inclusive uma participação, uma atuação política muito forte com questão de legislação, de normas, e na semana passada eles estavam inclusive na ONU falando incrível. Sobre integração de pessoas trans. É interessantíssimo o trabalho, sabe? E quando você começa a mergulhar, você vê que não é assim um bicho de sete cabeças, né? É difícil, mas não é nada impossível.
Edu, fala um pouco, assim, traz um pouco pra gente os medos, você como pai de uma menina trans. Quais os medos que vêm, assim? O que transforma em você isso?
Bom, Djalma, eu acho que o principal, que é o que a gente está falando, é o preconceito, né? E desse preconceito, infelizmente, ainda advém muita violência. Muita violência. Então, esse é um ponto que me preocupa demais. É, existem alguns estudos que a expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos.
35 anos.
Atualmente.
Olha.
Então, hoje, se a gente está pensando em mais de 70, mais de 80, é metade. Uhum. Né? Então, e muito disso é por violência ou por suicídio mesmo, ou algumas outras coisas nesse sentido. Então, esse é o ponto principal. O que mais me preocupa do preconceito, né? É a violência. Tanto física, né, quanto o tipo de violência psicológica que o preconceito pode causar. Né? A violência física, a gente tenta, eu, como já tinha comentado, eu combinei com ela que o ano que vem ela vai fazer um curso de defesa pessoal. Uhum. Mas, pai, eu não quero brigar. Não, você não vai brigar, você vai se defender. Você
aprender
pode
defender.
Evitar que aconteça alguma coisa pior para você.
É, exato.
Mas, pai, como é que alguém vai saber? As pessoas sabem, as pessoas percebem, né?
Uhum.
Por mais, ela é uma menina muito discreta, ela, assim, anda de brinco, os olhos pintados, as unhas pintadas, tem o cabelo comprido, muito discreta, não se, né? Mas alguma pessoa vê, às vezes, ah, o cara, o time dele perdeu ontem, ele quer bater em alguém, viu no ônibus e sai arrebentando, entendeu? Eu falo muito isso pra elas, tem que tomar cuidado com isso, com a violência física em primeiro lugar e ver que você está em ambientes seguros, né? E o ambiente seguro não é só dentro da sala de aula, né? É uma coisa que a escola tem que proporcionar no corredor, no pátio, no restaurante, porque acontece em tudo quanto é lugar, né?
Você mencionou agora a escola, né? A sua filha está em escola particular e houve um acolhimento. Como é que foi feito esse trabalho, assim, com professores, com os outros alunos? Houve uma conscientização? Como é que foi feito?
Houve uma conscientização. Houve primeiro um trabalho junto à diretoria. Na verdade, foi a Vicky, minha filha, a Vicky que trouxe para nós que já havia pessoas lá que tinham nome social na chamada, que ela queria colocar isso também. Mas ela trouxe um tempo depois, porque no início, no atendimento psicológico dela, ela ainda não tinha nem escolhido bem o nome que ela queria. Ela mudou de nome umas duas ou três vezes até virar a Vitória. Enfim, mas a escola proporcionou isso. Não, tudo bem se ela está se sentindo bem, se ela está se sentindo à vontade. Então a escola também teve essa preocupação de volta do fato dela se sentir à vontade, conversar com os outros alunos, como é que os outros alunos iam tratar isso. E a partir de então foi o comecinho do ano passado que já ela começou a adotar o nome social na escola também.
Mas, legal. Por exemplo, para os outros alunos, houve algum tipo de trabalho de conscientização, algum tipo de... Não educação sexual, eu não gosto dessa palavra, educação sexual.
Mas uma coisa para entender, né?
De conscientizar.
Não uma coisa muito formal, assim. Foi mais conversas de roda com os professores, principalmente, tudo mais. Mas um fato muito interessante. Na semana passada, teve um campeonato de xadrez e ela se inscreveu na modalidade feminina.
Legal.
Entendeu? Então isso já, quando ela me contou, eu falei, nossa, que bacana, que bom, né? Porque não é só você adotar o nome social e beleza, porque isso daí é só superficial, né? Não, ela se inscreveu na modalidade feminina e tudo bem.
Nós tivemos um problema, né? Uma grande discussão nessas Olimpíadas, né?
Ah,
com
sim.
Com aquela atleta.
Boxeadora?
Boxeadora, né? Que as pessoas estavam falando o quanto que deve ter uma lei própria para isso e tudo mais, né? Você vê o nível do preconceito que se chega, né? Que é uma pessoa para ela fazer, para ela ir para as Olimpíadas, o quanto de preconceito ela já não teve que vencer, né? Para chegar até aquele ponto, o quanto que ela já não tem que trabalhar em relação àquilo. E quando as pessoas, a gente falou no começo do programa, quando entra no lugar comum, assim, de que é o certo, né? O certo é o certo. Ponto final, não tem mais nada além disso, né? A gente entra nessa questão dos preconceitos que são extremamente perigosos. Quando uma pessoa ela fala, ela tem uma fala preconceituosa e ela tem pessoas que escutam essa fala preconceituosa, você não sabe aonde que vai chegar, em que crime aquilo vai chegar. Né? Em qual? O Brasil é o país que mais matam pessoas trans no mundo. Isso é uma estatística terrível que nós temos.
E como ele falou, a expectativa de vida de 35 anos, o que é um absurdo,
anos,
porque também a tua filha tem um privilégio, que é esse acolhimento da família, da escola, então do ambiente no qual ela está inserida. Agora, você imagina essas crianças, adolescentes trans, de uma periferia.
Exato.
Sim, de cidade, né? De, que não tem esse que tipo não de tem, cultura, imagina. Ou que tem culturas religiosas muito pesadas, né?
E só para a gente adicionar um pouco, né? O preconceito causa o dano imediato. Uhum. E a consequência para o preconceituoso é muito demorada por conta de legislação.
Exato.
Ah,
recentemente houve um caso de uma, acho que era uma jornalista, que foi decretada a prisão porque era nas redes sociais, fez uma ofensa racista à filha daquele casal de artistas, Bruno uhum. Galhaço e da, né? Mas essa ofensa foi feita anos atrás, se isso. não me engano, quase 10 anos atrás, e só agora que saiu a sentença da prisão dela. Então, assim, o dano, ele é imediato, ele é na hora e ele é... espalha, ele é um vírus. Porque é numa rede social e todo mundo acessa e um compartilha com o outro e um, ah, você viu. Só que a consequência para a pessoa vai vir muito tempo depois. Hoje ainda exato. Tem um pouco do, né, ah, não, eu vi, não vou mais seguir essa pessoa, etc. Mas o...
mas não é, o estrago já foi feito.
O estrago já foi feito, é. Né?
É, não, isso a gente precisa mudar, assim, os direitos humanos, assim, no Brasil, tanto que também é o país que mais mata ativistas de direitos humanos.
Exato.
Que é a coisa mais absurda, quer dizer, você está defendendo, não é que você está defendendo, todo mundo fala assim, ah, vai defender bandido, não, você está defendendo direitos de seres humanos.
Exato, né?
Para uma convivência em sociedade um pouco mais pacífica, digna, né, que as pessoas... como a sua filha possa sair na rua tranquilamente, né? Que você possa ficar tranquilo.
Tranquilo, exato.
Quando a sua filha sair.
Exato.
E me fala uma coisa, como que foi o acolhimento da família em geral?
Foi um pouco tempo a tempo, né? A gente primeiro foi conversando com ela, com quem que ela sentia, se sentia mais confortável de falar, de assumir, tudo bem, né? Porque não pode ser uma coisa, como assim, do dia para a noite, né? E óbvio que quando você comenta com um, o outro pode acabar comentando com o outro, e, né? Mas a gente, olha, com quem você se sente mais confortável agora? Você se sente confortável de falar com a avó? Ah, me sinto confortável de falar com a avó. Você quer você falar com a avó? A gente fala com a avó? A Richelle, minha esposa, fala com a avó? Ou, não, eu prefiro que ela fale. Ah, então tá bom. Então ela fala e depois, tudo bem? Tudo bem. Ah, hoje vem tal pessoa aqui em casa. Podemos conversar com eles? Podem conversar. E aí, normalmente, eu ia nos pais, né? Olha, preciso consultar para vocês sobre a Vicky, assim, assim, assim. Porque a gente não sabe como cada um educa ou conversa sobre isso.
Exato.
Com seus filhos. Então,
exato.
Mas eu prefiro que, preciso que você converse com eles para que acolham ela também, para que entendam e tudo mais, né? Então, isso foi sendo aos poucos. Conversando com cada um, conforme ela se sentia confortável. E tudo bem.
Que família, legal. Parabéns. É, isso imagina, deveria ser a regra, né? Mas infelizmente ainda não é. Vamos lutar para que seja.
E como é que você, por exemplo, você sendo pai de uma menina trans, uma adolescente trans, como é que você leva isso para os seus amigos? Porque existe o acolhimento da família e existe outro acolhimento que é o social, né? Que tem o social que você pertence também. São amigos de trabalho, são seus amigos, né? Que, bom, enfim, amizade clube. Como é que isso é levado lá? Como é que é visto isso?
Olha, Djalma, eu levei para alguns e para outros não, né? Uhum. Você conhece um pouco como são os seus amigos, né? Como o que vai ter, o que não vai ter. Então, alguns amigos que estão mais próximos são aqui de Curitiba, numa roda de conversa, numa roda de bar, preciso contar para vocês sobre minha filha, isso. Ah, que beleza, tá legal, bacana. Uns ficaram um pouco mais fechados, outros acolheram um pouco mais. Reações normais, assim, nada demais. O ponto é que eu tenho um outro grupo de amigos. Eu fiz escola militar, né?
Uhum.
Então ali é um grupo um pouquinho mais complicado, né? A gente teve um encontro no ano retrasado, de 35 anos de formatura. E então você vê as piadas ali, são muito machistas, muito machistas. Então eu nem cogitei levá-la comigo, sabe? Falei, não quero passar por isso, não estou preparado, porque eu nem comentei com ninguém lá. Então, depois lá eu comentei com alguns que são mais próximos, assim, uhum. né? Que a gente se chama de irmãos, mas com o restante, nem me preocupo, entende? Nem
Ai,
me preocupo.
Não tem que se preocupar,
porque mesmo, senão né? também você não vive, é só essa ansiedade, essa tensão.
É que eu fico pensando justamente, você tocou num ponto chave, né? Que muitas vezes nós fazemos piadas.
Não é preconceito contra os militares, por favor,
não,
tá?
Não,
eu tenho amigos...
Não é
fantástico,
né? Você foi militar, você sabe. Mas não é isso, obviamente. Mas assim, quando a gente tem a questão da piada, né? E ainda se tem um discurso que a gente ouve falar, puxa, agora não pode fazer piada sobre nada, né? Tá todo mundo magoado e tudo mais. Mas Por exemplo, né, você é pai de uma menina trans. Quando você escuta uma piada sobre trans,
dói,
né? É isso, né?
Dói.
Como que bate para a pessoa
nem,
que tá...
Nem só sobre trans, Djalma, sobre
qualquer
sobre
preconceito,
qualquer,
né?
Preconceito em geral. Qualquer preconceito em geral, né? É, dói, é uma coisa assim, você dá uma certa raiva, assim, sabe? De, pô, mas você não entendeu o que, que é isso ou o quê? Né? Mas eu procuro não entrar em discussão.
Sim,
também,
claro, é, claro,
sabe?
É.
Não tem discussão que vale a pena batalhar, tem discussão que não. Né?
Eu estou trazendo esse tema porque é um tema muito, muito importante, que às vezes vem isso dentro da terapia, né? De algumas falas que são ou homofóbicas ou racistas. Ou, né? E uma coisa que eu faço é acolher aquela fala e tentar entender o que está atrás daquela fala, sempre tem um medo. E ao mesmo tempo devolver a pessoa de ela colocar-se no lugar daquilo. Né? Então, nunca mais posso falar, porque normalmente eu faço piada, as piadas são feitas em cima do outro. Né? Em cima do outro. Né? Não em cima de si mesmo, mas em cima do outro. E aí, o outro, é sempre uma piada, é sempre no sentido de diminuir,
desqualificar,
né? De transformar o outro como alvo da minha risada, né? Porque isso é uma desqualificação. Então, nós brasileiros tínhamos uma mania muito grande de fazer piadas de portugueses, né? Considerado português burro. Era uma piada constante antigamente, hoje menos, né? Eu escuto bem menos, isso é que eu escuto, né? Essas piadas, né? Depois, as piadas sobre negros. Né, de pessoas, e as piadas são das mais diversas, né, de mais diversos estilos,
raças,
de,
né,
de sexualização demais das pessoas pretas, né, de excesso de olhar somente pelo olho, tanto o homem quanto a mulher, do objeto sexual a ser utilizado, né, também por uma questão da
gordofobia,
do corpo, enfim, a gordofobia toda, né, a piada da pessoa, né, que ainda se tem aí muito velada, né,
e aconteceu muito até em programa de televisão.
Sim, não, tinha programa de televisão que era inteiro.
Que era inteiro, só sobre isso.
Né? Dividia raça, corpo, né?
É. A gente vê isso um pouco na internet, né? Quando falam assim, as pessoas engraçadas, normalmente pegam pessoas mais não brancas, né? Vamos botar assim, porque é má. Botam pessoas não brancas, normalmente pessoas em situações sociais bem difíceis, ou que estão bêbadas, ou que estão aqui, aquilo é alvo da risada, né? Ou a pessoa falando errado, né? Que é um preconceito também, que é um preconceito cultural que nós temos, né? Também, né? Nós temos essa coisa do eurocentrismo muito carregado, principalmente aqui no sul, né? De as pessoas acharem que por serem descendentes de europeus são melhores do que outras pessoas, dos próprios brasileiros, né? Fala, Zé.
Djalma, vocês falaram em televisão, em programas, me remeteu aqui à novela, à telenovela. Recentemente a Rede Globo de televisão apresentou a personagem Buba na novela Renascer.
Sim.
Uma garota trans foi protagonizada pela atriz Gabriela Medeiros, que trouxe à tona, né, essa situação, né, do preconceito na novela. Inclusive, o próprio pai da personagem era preconceituoso, né?
Exato.
Machista ao extremo e tal. E no final daí ele deu a reviravolta, que foi fantástico. Eu achei, aplaudi de pé. Me sensibilizei em vários momentos ali com a personagem Buba, sofrimento dela, sabe, com a situação. E falando pro nosso convidado, desculpa, não guardei o nome.
Eduardo.
Quando foi perguntado para você sobre qual que é a situação e tal, você falou sobre protecionismo, né? Mas você falou da proteção da filha, né? De entender a situação
ambiente
dela.
Seguro, né?
Ambiente,
Zé?
Seguro.
Uhum.
E na verdade, eu acredito, pela tua exposição, que você recebeu com tranquilidade. Deu aquele certo choque, mas você recebeu com mais tranquilidade, tipo assim, tentando entender a situação da sua filha. E a preocupação maior, na minha concepção, é justamente a sociedade em si, a insegurança que causa, né, de repente, esse preconceito aí. A gente vê tantas agressões, tantos crimes sendo cometidos com relação às pessoas nos mais variados preconceitos, né? Eu acho que seria isso, a tua preocupação maior.
Né, Zé? E a gente fala muito assim que a gente cria os filhos para o mundo, né?
Exato.
Só que a gente olha para fora e fala: que mundo é esse?
Que mundo, exatamente. Exato. A gente tem medo.
A gente tem medo, porque agora ela ainda mora em casa, sai supervisionada, mas e daqui a pouco? Ela quer começar a trabalhar no ano que vem? Como é que ela vai ser acolhida? Né? Como que isso vai acontecer? Que tipo, as empresas estão abertas a isso hoje?
Exato.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.